Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Despesas de empresas com faculdade de funcionários poderão ser descontadas da contribuição previdenciária.
Comissão vai analisar novos critérios para a escolha de ministros do STF.
Empregadores não poderão mais deduzir no imposto de renda contribuição por INSS de empregado doméstico.
Boa noite.
Boa noite.
As despesas de empresas com o pagamento de faculdade dos seus empregados poderão ser descontadas da contribuição previdenciária.
É o que prevê um projeto de lei em análise na Comissão de Assuntos Econômicos. A reportagem é de Yara Farias Borges.
A legislação já permite que empresas deduzam da contribuição previdenciária as despesas com educação básica, profissional e tecnológica de seus empregados. A proposta de autoria do senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, inclui no rol de isenções também os valores pagos com cursos de graduação e pós-graduação. Emenda do relator senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, na Comissão de Assuntos Sociais, assegura que a contribuição da empresa à educação superior não substitua parte da remuneração do empregado. Na avaliação do senador Carvalho, os investimentos na educação dos empregados trazem retorno para a empresa e qualificam os profissionais.
A intenção do autor da proposição de incentivar o investimento na educação em qualquer nível do trabalhador brasileiro harmoniza-se com o disposto na consolidação das leis do trabalho. Com isso, a CLT visa a estimular o empregador a investir na formação profissional do trabalhador, o que gera retornos para a empresa, para o próprio obreiro, que se torna mais valorizado pelo mercado de trabalho.
O texto já foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais e está em análise na Comissão de Assuntos Econômicos, onde aguarda o relatório dos senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal.
O senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, defendeu a redução da largura da faixa de fronteira dos atuais 150 quilômetros para apenas 10 quilômetros.
Segundo ele, com a segurança do país garantida nas fronteiras pelas Forças Armadas, especialmente nos estados da região norte, não se justifica mais manter a regra atual, que dificulta a exploração econômica dessas áreas.
Como é hoje, 150 quilômetros dificulta até para você fazer a regularização fundiária, as propriedades não tem os seus títulos definitivos, não tem acesso aos créditos para ampliar mais ainda os investimentos nesses estados.
A Comissão de Constituição e Justiça vai analisar novos critérios para a escolha de ministros do STF.
Pelo texto sob análise dos senadores, o presidente da República fará a indicação por meio de uma lista tríplice e o mandato será de 10 anos e não mais vitalício. A reportagem é de Marcela Cunha.
Um substitutivo do senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, define um prazo de 10 anos para o cargo, além da escolha de novos ministros por uma lista tríplice. A proposta inicial do senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, previa que a lista seria elaborada por uma comissão formada por autoridades do judiciário. O senador Anastasia substituiu esse critério por três indicações: uma do próprio Supremo Tribunal Federal, outra da Procuradoria-Geral da República e uma terceira feita pela OAB. O substitutivo do senador Anastasia reuniu outras duas propostas de emenda à Constituição que tramitam na CCJ sobre o tema. Uma delas, de autoria do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, limita o mandato dos ministros a 8 anos. Plínio Valério defende que fixar um prazo para o mandato vai permitir que os magistrados prestem contas à sociedade sobre as decisões tomadas na Suprema Corte.
Hoje, esse mandato, que vai até os 75 anos, deixa, de certa maneira, o ministro a cavalheiro à vontade, porque não tem quem cobre.
Em seu relatório, o senador Anastasia optou pelo limite de 10 anos para o mandato. Ele afirmou que o prazo é superior à média observada atualmente, já que os ministros costumam ser indicados próximos de completar os 75 anos. O texto apresentado veda a recondução e torna o ministro inelegível por 5 anos após deixar o cargo.
Durante todo o mês de janeiro, a cúpula do Senado Federal vai ficar iluminada de roxo para alertar sobre a hanseníase.
A senadora Zenaide Maia, do PROS, do Rio Grande do Norte, acredita que a visibilidade sobre a doença pode ajudar no tratamento precoce de novos casos. A reportagem é de Lívia Torres.
A hanseníase é uma doença crônica, transmissível, de origem bacteriana. O principal sintoma é o aparecimento de granulomas, um tipo de inflamação na pele, nos nervos e no trato respiratório, causando perda de sensibilidade nos locais afetados. O mês de janeiro é dedicado à conscientização sobre a doença. Por isso, a cúpula do Senado Federal ficará iluminada de roxo até o dia 31 de janeiro. A senadora Zenaide Maia, do PROS, do Rio Grande do Norte, que é médica, falou que a campanha dá visibilidade e aprimora o conhecimento sobre a doença, o que é essencial para um diagnóstico precoce.
A importância de dar visibilidade à população, ter conhecimento, porque o diagnóstico precoce e a busca ativa dos casos e de seus comunicantes tratados é quem faz reduzir essa doença. Então, o Ministério da Saúde tem que voltar com muita força para campanhas através dos meios de comunicação, dando visibilidade não só à população, mas também aos profissionais de saúde.
O tratamento da hanseníase é feito por uma combinação de medicamentos que mata a bactéria e impede a evolução da doença, levando à cura.
Senadores devem votar em fevereiro a proposta que concede o título de capital nacional do chocolate artesanal a Gramado, no estado do Rio Grande do Sul.
O texto foi incluído na pauta do plenário antes do recesso parlamentar. Reportagem de Regina Pinheiro.
Localizado na Serra Gaúcha, Gramado recebe anualmente mais de 6 milhões de visitantes, responsáveis pela geração de 90% das receitas do município. O chocolate artesanal é um dos principais atrativos do turismo na região. O pioneiro na produção de chocolates foi o empresário Jaime Praver, que inaugurou a primeira loja de chocolates Praver em 1976. O senador Lazier Martins, do Podemos, do Rio Grande do Sul, relator do projeto na Comissão de Educação, apresentou voto pela aprovação do texto, destacando a qualidade dos chocolates fabricados em Gramado.
Hoje a cidade conta com 19 fábricas que, sob a tutela de chefes chocolatier, elaboram a plena capacidade os mais finos chocolates das mais diversas variedades, qualidades e preços. Visitar Gramado é sinônimo de degustar chocolate. Chocolates de qualidade.
Caso a proposta seja aprovada, a matéria segue para a sanção presidencial.
A partir deste ano, não será mais possível deduzir no imposto de renda a contribuição patronal paga pelo empregador doméstico.
Projeto para prorrogar o benefício chegou a ser aprovado no Senado, mas ainda aguarda a decisão da Câmara dos Deputados. Reportagem de Bruno Lourenço.
2019 foi o último ano para deduzir no imposto de renda a contribuição patronal paga à Previdência Social pelo empregador doméstico. Mas o senador Regufe, do Podemos do Distrito Federal, apresentou um projeto de lei que pode mudar essa situação.
É um projeto que prorroga por mais 5 anos a dedução no imposto de renda pela contribuição dos empregadores domésticos para a Previdência Social. Nós precisamos reduzir a carga tributária nesse país.
O projeto passou pela Comissão de Assuntos Econômicos e foi encaminhado para análise da Câmara dos Deputados, apesar de objeções por parte do governo. O senador Flávio Bolsonaro, do Rio de Janeiro, destacou a perda de receitas para a União.
É um projeto que trata de renúncia fiscal. Momento que o país está passando de grandes dificuldades orçamentárias, de receita. O governo tem a posição contrária ao projeto.
A prorrogação da dedução da contribuição patronal do empregador doméstico no imposto de renda foi distribuída para análise de 2 comissões na Câmara. Mas há um pedido de urgência que pode levar a matéria diretamente para a votação no plenário daquela casa na retomada dos trabalhos parlamentares deste ano.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.